Oi, rádio ouvintes, tudo bem? Então, começando um podcast, o terceiro da série 2019. Hoje está um barulhão aqui, mas enfim, é assim que vai rolar e tudo bem. Eu tenho um assunto que eu queria comentar e na sequência eu vou terceirizar o programa e vou botar um lance aqui para vocês ouvirem, mas é o seguinte. Eu achei incrível isso. Quando eu estava fazendo mestrado, há alguns anos atrás, eu me lembro de estava pesquisando como o meu trabalho era sobre jabá, eu estava dando uma pesquisada, havia já. Quando é que eu fiz o mestrado? Ah, não interessa, faz, sei lá, deixa eu imaginar. 10 anos atrás, eu acho. Então, assim, a indústria fonográfica já tinha ido para o saco, já estava. A música digital ainda estava embalando, ainda não era, digamos assim, o formato adotado no mundo todo, ainda estava em caminho, né, dessa hegemonia da música digital que a gente tem hoje. E havia nichos no país de distribuição de mídias, digamos assim, alternativas. Então, tinha uma cena, por exemplo, bem forte no Pará, aquela uma música que eles chamam de brega, e tinha festa de aparelhagem, havia uma pirataria. Bastante forte, assim, mas uma pirataria que quase oficial. Tipo assim, as pequenas bandas, falei uma expressão que não tem nada a ver. As bandas da cena local, que não, obviamente não tinham acesso às gravadoras, até porque as gravadoras ali já estavam começando a minguar. Mas, de qualquer maneira, as gravadoras não querem saber do que não. Elas só querem saber do que pode dar certo, né? Então, esses artistas mais regionais, eles são obrigados a serem independentes desde sempre. Aí já faço um parêntese, lembrando de Ney Lisboa, por exemplo. Ney Lisboa, quando surgiu naquele momento, lá nos anos 80, o primeiro disco do Ney Lisboa, assim como o primeiro disco do Nelson Coelho de Castro, foi com venda antecipada, portanto, era uma espécie de financiamento coletivo, só que não tinha o nome de crowdfunding, ele vendia um bônus que valia o disco, e com esse dinheiro arrecadado antes ele conseguia produzir o disco. Né? Então, isso é só para mostrar como a indústria fonográfica, como ela age, ela sempre foi um conglomerado multitransnacional desde o começo. Ela busca artistas que tenham o perfil, o potencial de atingir o maior número de pessoas. E numa cena muito regional, isso é pouco provável que aconteça, né? Pelo menos pela visão dessa estreiteza, né, de olhar, ou se a gente pode usar um outro termo, assim, um pragmatismo de negócios, de business. Mas, enfim. E aí, quando eu estava fazendo mestrado, eu pesquisei então isso, que os artistas locais dessa cena no Pará, no estado do Pará, eles gravavam, faziam fitas caseiras, acho que não era mais fita, né? Já era um CD. Eles gravavam um CD como do jeito que dava em casa e tal. Cada vez essa tecnologia foi ficando mais barata e mais viável, e entregavam diretamente para os caras que, tipo camelô, que vendia de balaio, entendeu? Todos os artistas da cena estavam sendo vendidos nesses camelôs. Eu estou falando do camelô, mas eu não sei se não é esse o termo, mas é essa a ideia. E através da vendagem que era baratíssimo, sei lá, R$ 5, né? Que é o preço que se comprava CD pirata aqui nas ruas de Porto Alegre, o chamado Shop Chão, né? Que os caras vendiam. Agora não vendem mais porque ninguém mais ouve CD. Então, mas se comprava CD de qualquer artista, nacional, internacional, a cópia pirata, né? E lá no Pará, então, os caras vendiam uma espécie de cópia pirata, mas não era pirata, porque na verdade o artista, o próprio artista, distribuía. Ele prensava e talvez, eu não sei como é que era a negociação, mas os caras vendiam por 5, R$ 10 e as pessoas começavam a conhecer, passavam a conhecer, e essas bandas lotavam nos shows que faziam. E agora, hoje, eu li um negócio que me deixou assim, me deu um flashback, digamos assim, da sensação que eu tive quando eu li sobre essa cena do Pará. Agora, o título é o seguinte: Spotify do Nordeste deixa pirateiros na mão e faz girar mercado de hits. E aí eles vão explicar na matéria que eu li no UOL que um cara de João Pessoa, da Paraíba, criou uma plataforma de streaming e download gratuito chamada Sua Música. Ele criou, então, na Paraíba. E essa rede, essa plataforma, Sua Música, ela é líder de acesso no Nordeste. Ela está à frente de plataformas internacionais como Spotify e Deezer. Lá no Nordeste, a plataforma Sua Música é líder de audiência, líder de acesso. E é incrível, porque é uma empresa 100% nacional. E é dedicado quase que exclusivamente aos ritmos que fazem a cabeça na região, no Nordeste. Então tem assim o batidão romântico da Paraíba, tem a tal da arrochadeira, que alguns chamam de arrochadeira e outros de swingueira, que é da Bahia, tem o forró do Ceará. Então, esses artistas, eles estão todos lá. Esses artistas podem não estar no Spotify, mas lá eles estão. E então, assim, eu achei incrível. A matéria diz que esse site, essa plataforma, Sua Música, começou em 2011, em formato de blog, com conteúdo cedido por artistas até então desconhecidos, mas que entendiam, sacavam o que fazia bombar as caixas de som pelo Nordeste. Então, assim, da mesma forma como aquelas bandas lá do Pará entregavam os discos para os camelôs, hoje, quer dizer, desde 2011, os artistas dessa cena do Nordeste entregavam, quer dizer, passavam o arquivo de áudio para esse cara que criou o tal da Sua Música, e ele fazia, e ele ia divulgando, ele botava ali para download. Por exemplo, diz que um cara que surgiu lá foi Wesley Safadão. Eu confesso que eu não sei como é a música do Wesley Safadão, mas eu sei que esse cara já teve até aqui no Planeta Atlântida, quer dizer, ele é um cara que passou a ser, digamos assim, ele passou a ser um hit nacional. Acho que ele é até de gravadora hoje. Então, o cara que criou essa plataforma Sua Música se chama Éder Bezerra e ele coordenava o site da sua casa com dois amigos. Era um hobby, assim. Mas ele conseguia reunir num único dia 80 mil usuários em apenas um dia. Apenas um dia, 80 mil usuários únicos. Né? Então, são 80 mil, como é que chama aquilo? IP diferente. Né? Hoje, a plataforma Sua Música tem mais de 1 milhão de acessos únicos por dia e é um dos aplicativos mais baixados no Brasil. A diferença dessa plataforma Sua Música para Spotify, por exemplo, é que não tem plano de assinatura, não tem repasse de direitos autorais e a estratégia é viralizar, é isso que importa. Então, tipo assim, tem um cara lá que a matéria conta aqui, um tal de Aldair Playboy, que é um cara da Paraíba, paraibano, que jogou nessa plataforma Sua Música, em 2017, uma música chamada Amor Falso, que, aliás, foi uma das músicas mais tocadas no Brasil em 2017. E aí o seguinte, o cara começou a fazer show, e tipo assim, o grupo começou a, deixa eu ver aqui, o grupo liderado pelo casal baiano Eduardo Mascarenhas e Camila Souza adesivou um ônibus e caiu na estrada, e hoje cumprem 30 shows por mês e já se apresentaram em São Paulo em novembro. Então, assim, essa plataforma, Sua Música, ela mantém, quer dizer, há artistas consagrados, tipo assim, aquela, como é que chama? A Cláudia Leite e outros artistas que são artistas que têm um apelo nacional, mas eles continuam mandando músicas e às vezes com arranjos ou uma versão exclusiva, digamos assim, daquela música que já está bombada e que está no Spotify, não sei onde, eles mandam para essa plataforma, porque essa plataforma atinge um outro público. Ela vai assim, ela está fora assim do o cara, aliás, o cara que criou diz que ela não está nos Jardins e no Leblon, né? Citando assim duas regiões nobres das grandes capitais do Brasil, onde o eixo, né, de difusão cultural. Então, esses artistas querem estar também nesses lugares, porque eles sabem que é ali que a música cai na boca do povo. Né? Então, um cara diz assim, ó, o Nordeste é uma região extremamente musical, mas historicamente colocada à margem do mercado, que está concentrado no eixo Rio-São Paulo. O mesmo se pode dizer do Rio Grande do Sul, só que aqui não é tão musical assim. Não é que não seja, é musical, né? Tem toda essa música gauchesca e tal. Mas lá no Nordeste, como é um lugar de muitas festas, tem vaquejada, tem padroeira, de muito turista, há uma movimentação maior, né, em qualquer lugar, e seja praias pequenas quanto nas capitais, de movimentação de shows. Então, as bandas caem no gosto popular, ou não, né? Obviamente que também não é botar na plataforma e correr para o abraço. A música tem que bater de alguma forma, né? Mas lá é a grande plataforma. Então, assim, os caras conseguem. Aqui tem, eu não estou achando agora, mas tem um cara que diz assim que ele. Cara, que ele ficou rico, entendeu? Ele não tinha, ele já conseguiu comprar casa, carro, não sei o quê, porque ele não tinha nada, e aí botou as músicas lá, e depois de um certo tempo começou a ser procurado para fazer show, e pronto, né? Então, é uma loucura isso. O Safadão é esse tal de Wesley Safadão, nunca pensei que eu fosse citar o Wesley Safadão, né? Mas ele cobra cachês em torno de 600 mil, e ele continua alimentando o seu perfil lá, nessa plataforma, Sua Música, com versões diferentes de alguns das suas músicas. Né? Ele é o artista que lidera o ranking dos mais ouvidos em 2018, quase 125 milhões de plays. É, aí o cara diz assim, ele sabe que o público do Nordeste está com ele desde o começo e que lá em cima a gente domina. A gente, no caso, é o cara da plataforma Sua Música. Se virar as costas para essa audiência, ele morre abraçado com a gravadora na praia. É, ele está aqui porque sabe que o novo repertório vai estar na boca do povo. Incrível, né? Então, eu não cheguei a entrar ainda na plataforma, e eu não baixei, mas eu vou baixar. E aí aqui tem um cara, o cara que inventou, o fundador que postava as músicas e criou a rede, ele vendeu a plataforma e segue com outros projetos. Mas aí teve um cara que sacou, um cara de São Paulo, quando estava em Porto de Galinhas, que ele conheceu um grupo chamado Aviões do Forró, e que ele foi numa quinta-feira em Ipojuca, que é uma praia perto de Porto de Galinhas, no Pernambuco, e que tinha 15 mil pessoas, e que ele não acreditou. Entendeu? Porque um artista, para botar 15 mil pessoas, seja em São Paulo, no Rio ou aqui em Porto Alegre, não é bem assim. Cara, Caetano Veloso, quando vem, ou Gilberto Gil, hoje eles fazem show ali no Araújo Viana, é 3 mil pessoas. 15 mil é outra coisa, né? Então, incrível. Bom, eu já falei horrores, né? Hoje ia ser um papo curto, mas eu acho que eu vou ficando por aqui. Sugiro aí que vocês deem uma conferida na plataforma Sua Música, e aí a gente percebe, né, que, porra, cara, o Brasil não é as capitais. Uma vez eu ouvi isso numa palestra no IAB, mas isso qualquer, basta entrar, até vou botar aqui, ó, municípios no Brasil. Quantos municípios existem no Brasil? 5.570 municípios. Esse é, segundo o IBGE, de 2013. Deve ter mais já, porque os municípios adoram se emancipar. Então, pensa bem. 5.570 municípios. As capitais que a gente ouve falar, digamos assim, são Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Floripa, Curitiba, Porto Alegre. Tá. Tem mais alguma? Deve ter. Tá. Belém do Pará. 11. Que mais? Bom, parei aí. Tá, eu falei 11. Digamos que a gente chegue assim, em 15 cidades, Ouro Preto, botando uma que nem é capital, mas é famosa. Tá, que a gente chegue em 15. Tá, vamos chegar em 20, vai. Tá, são 5.570 municípios. Vamos tirar 20, 5.550. Então, a gente não sabe que lugares são esses. Então, assim, as políticas públicas, urbanas, e tudo o que se refere a Brasil é pensado para capitais e cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Mas quantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes tem no Brasil? 20? Não chega a 20. Então, tem 5.550 municípios que não têm um olhar nem do poder público. Claro que aí tem o municipal, que é para isso e tal. Eu estou falando em políticas federais, em coisa que chega a nós. A gente não sabe que país é esse. A gente que mora em capitais não sabe que mundo é esse, entendeu? Então, e ainda mais agora, assim, que a gente está nessa parada de bolha, além de estar na capital, ainda estamos dentro de uma bolha, que a gente só sabe falar daquilo que fala-se na nossa turma, entendeu? E isso é uma loucura. Tá, Larguei. Amanhã eu terceirizo o programa. Hoje ficamos por aqui, tá bom? Até amanhã. Ah, quem quiser comentar, discutir, criticar, reclamar, só não vem com grossura, né? Não vem xingar, porque eu não sou obrigada. É só mandar uma mensagem para katia@radioelétrica.com ou então entrar ali no, nas mensagens, na caixa de mensagens da página no Facebook da Rádio Elétrica. Falou? Aquele abraço.